Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está na hora de saber como as cotações para a soja encerraram lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia de encerramento positivo, porém ganhos pequenininhos aí de 1, 2 pontos no máximo nos principais vencimentos. O mercado até inverteu de lado depois de iniciar aí no vermelho. Ele acabou trabalhando ou encerrando aí de forma positiva, mas como eu disse, sem ganhos expressivos. Vamos entender a movimentação de hoje, saber os reflexos para a movimentação aqui no Brasil, principalmente também diante de um dia de recuperação de alta do dólar. Dólar fechando aí com 1,3% de alta, acima dos 3,20, 3,23 para ser mais exato. Quem nos ajuda a entender o mercado é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Luiz, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar analisando essa movimentação lá em Chicago. O mercado parece que está meio sem forças aí para dar um norte, dar um rumo definitivo para os preços, Luiz. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. De fato, o mercado ficou bem volátil hoje, mas digamos que ele ficou de lado, né? A gente viu que iniciou as negociações trabalhando no território negativo e acabou no território positivo, mas com uma valorização bem pequena. O mercado, na verdade, ele avalia dois fatores, basicamente, hoje, e deve continuar avaliando daqui para frente, pelo menos até o final do ano. O primeiro fator é a demanda pela soja americana, que a gente vê que continua como um suporte para o mercado, né? Impede que o mercado tenha perdas maiores. Porque realmente está forte, as vendas americanas estão fortes. Por mais que elas estejam atrasadas frente ao ano passado, a gente sabe que o produtor americano fez mais ou menos o mesmo movimento que o produtor brasileiro fez nessa temporada, né? Antecipar menos as vendas, porque o preço não estava tão atrativo. Mas é natural que agora a parte da colheita americana que está decorrendo, as vendas americanas comecem a crescer e se espera realmente que no final do ano, no final da temporada, lá em agosto, a gente tenha exportações maiores e vendas maiores de soja americana no mercado. E outro fator, agora colocando pressão negativa no mercado, é a questão do clima brasileiro. A gente vem de 2 semanas de clima ruim no Brasil, mas na semana passada, a gente, olhando os mapas, a gente percebeu que o clima com uma tendência de melhorar para essa semana, para as próximas 2 semanas, e isso o mercado já começou a precificar desde a semana passada. Então a gente vê que depois do USA, a gente teve essa correção negativa frente ao clima brasileiro. E a gente começa a semana de novo agora com a continuidade dessa pressão, digamos assim, por mais que hoje tenha subido um pouquinho, mas a pressão continua, deve continuar ao longo de toda a semana, porque o clima de fato parece estar melhorando, principalmente para o centro-oeste, para o sudeste do Brasil. Isso deve favorecer a retomada dos trabalhos que estavam parados, né? Você sabe muito bem, porque a falta de umidade estava travando esse desenrolar do plantio, porque o produtor estava com muito medo de plantar e não chover. Então, agora com 2 semanas de clima positivo aí para frente, o produtor deve retomar o plantio e isso naturalmente coloca uma certa pressão sobre o mercado.
Pois é, o que que você quer dizer com pressão? Os preços podem recuar de fato e de forma significativa ou deve ser mais correção, Luiz?
É mais uma correção. A gente vê que nas últimas semanas, até nos últimos meses, o mercado anda bem de lado, né? Ele está bem precificado entre as linhas de 9,50 e 10 dólares o bushel na posição spot. Não deve fugir disso, sem grandes novidades, não deve sair dessa faixa. Mas para essa semana, como a gente vem de uma semana de correções, a gente deve ter uma continuidade desse movimento, pelo menos até uns 9,65 na posição spot. Para as outras posições, a gente pode falar que dá para cair um pouquinho mais, até mais uns 15 centavos, digamos assim, de correção. É uma possibilidade, mas é mais uma correção técnica frente àqueles ganhos pós, que a gente viu que superou os 10 dólares na posição spot. Então é natural que o mercado após um movimento forte de especulação, digamos assim, e nesse mercado especulativo climático funciona muito assim, né? A gente tem uma semana positiva, os preços vão para baixo, uma semana negativa de clima, os preços vão para cima. Então tende a ser assim nas próximas semanas, não deve ser muito diferente disso, mas também não deve fugir dessa faixa entre 9,50 e 10 dólares por bushel.
Quer dizer, uns 15 pontinhos ainda para derreter, então.
Tem mais uns 15 centavos, acredito que sim. Acho que pode ter mais uma correçãozinha aí. É claro, o produtor não precisa se assustar muito, porque o mercado continua com suporte, como eu falei. Essa questão da demanda americana continua dando suporte para o mercado tem uma certa firmeza, mas como eu falei, naturalmente nesse mercado climático que a gente está agora, principalmente o mercado brasileiro climático, né, na América do Sul, mas com destaque para o Brasil, o mercado ganha volatilidade, então tem um espacinho para ter uma correção mais essa semana.
Muito bem. Falando um pouquinho da demanda, hoje saíram os números do relatório de embarques semanais, né, Luiz? E vieram bem os números, né? 2,5 milhões de toneladas aí na semana que encerrou no dia 19 de outubro, acima das expectativas do mercado, né?
Isso, os números eram bem fortes, como eu falei, eles atestam realmente essa demanda forte pela soja americana. E como eu disse, apesar das vendas estarem um pouco atrasadas frente à média normal para essa época do ano, digamos assim, a partir agora da colheita, essas vendas começam a acelerar, porque o produtor americano antecipou menos a safra, então ele tem mais, ele tem que acessar o mercado agora a partir da colheita para poder desovar essa superprodução americana, que a gente sabe que foi a maior produção da história. Se foi 120, 119, não faz muita diferença, digamos assim, porque é muita soja entrando no mercado, é o maior produtor do mundo colocando a maior safra da história do mercado, então isso naturalmente também é outro fator que traz uma certa pressão sazonal pela entrada da safra americana, que de fato é uma super safra, é um volume muito grande de oferta entrando no mercado agora.
Só para ilustrar isso que o Luiz acabou de falar, essa demanda é menos agressiva em relação ao mesmo período do ano passado. O relatório trouxe que até agora foram embarcados nessa temporada, nessa última temporada, que começou em agosto, 9,8 milhões de toneladas contra um volume, nesse mesmo período do ano passado, de 10,7 milhões de toneladas. Quase 1 milhão a menos aí, né, Luiz?
Sim, quase 1 milhão a menos, mas acho que naturalmente agora, a partir da entrada da colheita, como eu falei, essa velocidade dos embarques começa a aumentar e a expectativa é que os Estados Unidos exportem mais esse ano de novo, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, tanto pelo crescimento da demanda chinesa quanto pelo crescimento da demanda internacional por soja. Então, esses dois players novamente vão ganhar espaço no mercado.
E a China, ela tem força para continuar comprando, né, Luiz?
Tem, a China continua com força, sem dúvida. Essa demanda chinesa é o que é, o, é são as principais compras, né, de soja americana e de soja brasileira também. A gente vê que também os embarques brasileiros eles estão bem mais fortes esse ano, estão até passando a sazonalidade natural dos embarques. Normalmente, a partir de setembro, os embarques caem bastante no Brasil, né, pela entrada da safra americana. A gente vê que a gente tem os line-ups indicando que a gente ainda tem um bom volume para ser exportado, um bom volume que está sendo registrado para exportação brasileira agora para os próximos 2 meses.
Muito bem. Ô Luiz, por falar em Brasil, hoje a gente teve uma condição de preços subindo em Chicago, apesar de não serem altas tão significativas, a gente teve um dólar também subindo bastante aqui no Brasil, 1,3% de alta aí. Negócios com o dólar a 3,23, né, Luiz? Isso significa o quê? Oportunidade de negócio para o produtor brasileiro? Produtor aproveitou o dia de hoje ou ainda ele está reticente nessa venda, hein?
Sem dúvida é uma oportunidade, Alexandre, mas o produtor ele está mais focado no plantio nesse momento, né? Mas ele não pode tirar o olho do mercado, porque um dólar a 3,23, a 3,21, 3,22, acima de 3,20, a gente indica hoje como uma oportunidade de negócio, porque o dólar vem trabalhando há um bom tempo naquela faixa entre 3,10 e 3,20, parece não demonstrar força de romper tanto para cima quanto para baixo essa faixa. Então, para o vendedor, é um momento interessante quando ele bate em 3,20, 3,25, porque ele forma um preço melhor de venda. Naturalmente, o produtor brasileiro, como eu falei, ele antecipou menos a safra e tem um volume também de soja maior disponível nas mãos. Por mais que ele seja focado no plantio agora, ele não pode esquecer do mercado e não pode deixar de aproveitar esses momentos que Chicago e dólar oferecem, né, principalmente hoje o dólar, no caso, e para poder negociar um pouquinho mais aquela safra que está atrasada de certa forma.
Mas é mais negócio para safra velha ou para safra nova, Luiz?
Na verdade, a comercialização das duas safras são atrasadas, né? Obviamente, nessa época do ano, o produtor costuma fechar mais safra nova do que safra disponível, né? Mas os dois realmente estão atrasados. Só que a gente percebeu, por exemplo, quando teve aquela alta lá pós-USDA, o produtor acessou o mercado e vendeu um pouquinho mais de soja. Então ele tem que ir fazendo isso, né? Ele tem que ir fazendo aquele preço médio que a gente chama, né? Aquelas vendas escalonadas, para ele poder formar um preço médio melhor, porque o mercado sempre oferece oportunidades, sempre olhando para Chicago, para dólar, o mercado sempre vai oferecer oportunidades que têm que ser aproveitadas pelo produtor.
E você acredita que essa evolução da comercialização não está acontecendo porque ele está com foco, como você disse, no plantio, ou porque ele ainda não atingiu o preço que ele quer?
As duas coisas, mas principalmente por causa do preço, né? É o que travou a comercialização ao longo de todo o ano, foi a questão preço. Infelizmente, a gente teve uma média de preços bem mais baixa esse ano no mercado brasileiro, e nesse momento a gente está com preços mais baixos também que no ano passado. E o produtor está olhando para Chicago, principalmente, e tal, e parece que não quer negociar abaixo de 10 dólares. Então, para ele, a linha de 10 dólares é uma linha que a partir dela ele começa a negociar. Então, como o mercado ele está patinando abaixo de 10 dólares, 9,80, às vezes bate em 10, o produtor se retrai e de fato ele colocou esses 10 dólares como objetivo, tá, para a safra disponível. Da safra nova ele já está pensando em 10,50 mais ou menos. Então, se o mercado não chega nesses valores, ele acaba não negociando. Então, mas é o que a gente fala, Alexandre. O produtor tem que ficar de olho, não é sempre que ele vai acertar no topo, né, da curva. Ele tem que sempre fazendo essas vendas escalonadas para poder fazer esse preço médio e acabar a safra, ou no decorrer da safra ter um preço de venda médio muito bom.
Quer dizer, faz as continhas, vê como é que está sendo a remuneração. Se for positivo, vende um pouquinho, né, Luiz? Vai participando.
Exato, é importante focar nisso, é importante focar no percentual, né, de remuneração e não no valor de fato, no valor absoluto, porque, obviamente, cada produtor tem um caso, né, dependendo de sua região, do país, principalmente, e ele tem que focar realmente nessa rentabilidade em termos percentuais e não tanto no preço. Ou seja, está dando dinheiro, está dando, sei lá, 10%, 15%, 20% de rentabilidade nesse momento, bota um pouquinho no bolso e espera um pouquinho mais.
Legal. Boa dica, Luiz Fernando Gutierrez. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima. Abraço.
Abraço para você. Tá aí o Luiz Fernando Gutierrez da Safras e Mercado conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ver como encerraram as negociações, soja, milho e trigo. É, situação positiva aí de fechamento para a soja, mas como eu disse anteriormente, sem ganhos expressivos. Vamos aos números. Olha aí, o novembro, 9 dólares e 80 centes por bushel, 2 pontinhos de alta. Janeiro, 9,91, quase 2 pontinhos, 1,75. O março, 10 dólares e 1 cente por bushel, alta de 1 ponto mais 75. E o maio, 10 dólares e 10 centes por bushel, uma alta também de 1 ponto mais 75. Vamos ver o milho. O milho um pouquinho mais forte. Hoje, dezembro subiu quase 7 pontos a 3,51. O março, 3,65, 6 pontos mais 75 de alta. A mesma alta para maio, que fechou a 3,74, e o julho, 3 dólares e 81 centes por bushel, subindo 6 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que encerrou também de forma positiva, dezembro, 4 dólares e 36 centes por bushel, quase 11 pontos de alta. O março, 10 pontos e meio de elevação a 4,55. O maio, 4 dólares e 68 centes por bushel, 10 pontinhos de alta. E o julho, 4,81, uma alta aí de 9 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Te convido para permanecer no site. Tem mais cotações, mais informações, mais notícias sendo postadas para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.